Eu sou Arthur Simões. Esta hora costumo ter comigo o Tecas e Diogo Sena, mas neste caso tenho aqui alguém de facto decente. DJ Glu, muito bem-vindo. De volta à Cidade FM, como estamos?
Tudo bem, tudo bem. Alguém decente?
Não, sim senhor. Não sei se te lembras, tu tiveste amanhã, faz exatamente 4 anos desde a última vez que eu te recebi aqui na Cidade FM. Fizeste um showcase lá em baixo, num estúdiozinho. E eu lembro-me que... Lembras-te?
Lembro bem, é. Há pouco tempo estive a ver, porque isso... Não sei porque... Estava só a experimentar, tipo, pôr DJ Glu no YouTube e ver o que é que aparecia.
Que
isso, curiosamente, aparece das primeiras cenas.
Logo com DJ Glu?
Pelo menos a mim.
Eu estive à procura disso e tive de dizer DJ Glu, Arthur Simões, Cidade FM, nosso bairro.
E
só no Google Imagens é que vi uma imagem e encontrei. Era só DJ Glu. Passou péssimo. Não sei se tu te lembras, aquilo, pelo menos para nós, era para durar mais ou menos. É um showcase 5 minutos, 10. Pá, tu estiveste ali ligado para aí meia hora, se eu bem me lembro. E eu ainda não tinha bem coragem de dizer: olha, Glu, vamos ter de interromper, porque agora já está. Não, então deixa aquilo fluir mesmo. Porque...
Sabes que quando, eu quando entro na zona.
Tu estavas 100% na zona. E eu nunca tinha assistido a isso na primeira pessoa, sabes? Alguém tão focado naquilo que estava a fazer. É assim também em palco, por exemplo, com berros ao teu lado, com malta.
Ah, não, em palco ainda mais. É também. É tipo a responsabilidade. Eu, por exemplo, nunca bebi em atuações, praticamente.
Sim.
Para estar focus.
Super focado.
Yeah.
E até em casa, és assim também?
É mais ou menos.
É que, por exemplo, eu recebi um controlador no Natal. Epá, eu brinco só com aquilo, não é? É das coisas mais divertidas que eu já fiz. E passa. 2 horas passam assim, num instante.
Sim.
Pá, é incrível. Portanto, é só uma migalhinha daquilo que tu fazes, mas agora acho que já compreendo mais ou menos. Aquele estado mental em que vocês DJs ficam.
São boas coisas. Mas pronto, isso também depende de ti. Tipo, como tu encaras aquilo. Eu encaro com muita responsabilidade.
Sim.
Então é preciso estar focado.
Exatamente. Até agora nós só temos recebido MCs aqui no âmbito da história do Hip Hop Tuga. Tu vens não só representar também o DJ, como é evidente. Eu acho que vens representar o Hip Hop mesmo. Nos seus quatro pilares. Ou pelo menos em 3. Através da Crack Kids. Foi uma iniciativa que tu fundaste em 2009. E que podes explicar muito melhor do que eu à malta que ainda não conhece a Crack Kids Crew.
Sim, pá, basicamente somos um coletivo multidisciplinar. Tipo, nasceu um bocado pelo grafite e pelo sentimento de crew. Mas entretanto, ao longo dos anos, tornou-se muito mais do que isso. Por exemplo, está aqui comigo o Pluma, que pertence aos Crack Kids e não faz grafite, mas respira a cultura da rua.
Absolutamente.
E faz tipo o trabalho dele todo pela inspiração na rua, que a rua dá, sabes? E foi assim que o nosso coletivo evoluiu. Temos pessoas no graffiti, temos pessoas na música, temos pessoas do vídeo, temos pessoas da fotografia, do design. Ou seja, é multidisciplinar, por isso temos várias vertentes. Mas a influência principal é a rua. E para além disso, temos a loja física, a nossa loja física no Caixo de Dré, onde fazemos exposições de 2 em 2 meses com artistas que consideramos emergentes. Tentamos sempre que haja uma ligação grande com a rua e com o graffiti.
Sim.
Alguns vêm, pronto, porque têm no seu DNA, mas não fazem graffiti atualmente, mas já fizeram ou têm uma ligação grande com a rua. Temos lá essas exposições, fazemos DJ sets, tentamos que ali se respire um bocadinho da cultura.
Sim, até workshops fazem.
É isso mesmo. Nos últimos anos criámos uma Learning Academy, onde vamos passar conhecimento. Basicamente é a nossa missão, fazer workshops de graffiti com crianças, fazer workshops de fotografia com o foco na rua, fazer DJ sets tipo, e aulas de DJ para tipo, os mais novos evoluírem.
É um hotspot de arte urbana, no fundo, não
sim,
é?
Sim.
Tem sido fixe também ver como vocês têm crescido com o projeto. Lá está, tu próprio disseste que esta ideia dos workshops é relativamente recente. Alguma área que ainda queiras explorar e expandir, ou estás satisfeito com o projeto no seu estado atual?
Não estou satisfeito.
Mas
temos muito para fazer e sem dúvida que vimos aqui uma direção que tínhamos que tomar, que é um bocado o passar o conhecimento. É uma cena que o hip-hop tem.
Sim.
Tipo, a cena de juntar as pessoas tipo, viveres uma cena em conjunto com as outras pessoas. E no fundo é isso, acho que falta muita gente saber exatamente quais são os pilares do hip hop, conhecê-los bem, tipo, e trazer um bocadinho de união em vez de cada um, tipo, por exemplo, há pessoas que não fazem, que não pertencem ao hip hop,
uhum.
De cabeça por pintarem grafite e ouvirem rock. Pensam eles, mas eles são hip hop.
De certa forma estás a contribuir para a cultura.
Yeah. Não é? É isso. No fundo, tipo, o objetivo do projeto Crack Kids é, tipo, contribuir para a cultura.
Uhum.
E pronto, e passar esse conhecimento e para toda a gente saber exatamente o que é que esta cultura é composta, por o que é composta.
E como disseste, tu contactas com muitos artistas emergentes e vocês já foram responsáveis por também dar a conhecer alguns artistas agora bastante conhecidos, o Bordal II,
por exemplo.
Na tua experiência, qual é o obstáculo mais recorrente que estes artistas enfrentam e como é que nós podemos ajudar?
Epá, eu acho que, imagina, eu faço graffiti ao mesmo tempo que faço música, que estou, uhum, na música. As duas coisas para mim andaram sempre de mão dada.
Sim.
E eu acho que quem está neste meio é sempre um bocadinho autodidata e as dificuldades que tem consegue superá-las por si próprio, estás a ver?
Uhum.
No fundo, em relação à parte de artística e à parte do graffiti, eu acho que onde se pode ajudar é, tipo, criar oportunidades como a que está a acontecer hoje, por exemplo, desde o Hall of Fame, criar espaços para poder expor e construir caminho como artista. Se bem que aqui há uma coisa muito curiosa, que é o graffiti é uma cena única que tem que continuar ilegal, faz parte da cena de ser graffiti.
Ok. Ok.
Yeah. E então, epá, há sempre aqui uma dualidade, e era o que eu te estava a dizer há pouco quando cheguei. Que estávamos a perguntar se estava bem e eu estava a dizer, tem boas coisas na cabeça, porque estava hoje, como estamos a construir este mural.
Sim, para quem não sabe, a história do Pop Tuga criou uma iniciativa, fez uma parceria convosco, com a Crack Kids, uhum, e com o No Man também, para pintarem um mural em Lisboa de homenagem, neste caso, mais ao graffiti, não é? A evolução do graffiti.
É isso. Pronto, fomos convidados e a ideia inicial era a inicial de quem faz a produção do festival.
Sim.
Deste acontecimento, era estar relacionado com o hip hop. E isto foi um bocado a ideia que trouxemos para cima da mesa. Foi o que era bonito de ver, pá, que ao fim e ao cabo são 35 anos, não 40. Eu até tinha dito 40, mas depois estive a fazer as contas na realidade. São 35 anos de graffiti em Portugal.
Sim.
E ao longo desta história, destes 35 anos, há pessoas icónicas, não é? E foi essa a ideia, tipo, chamar essas pessoas icónicas para voltarem a pintar, alguns que já estão mais parados, outros que continuam no ativo, e mostrar ali a história pelos nomes todos que a Lisboa já viu.
Uhum. Essa distinção entre 35 e 40 anos dá-me a ideia que então há um ponto inicial mesmo, indiscutível, do grafite cá em Portugal. Qual é?
Sim. Epá, imagina, os primeiros grafes e a primeira zona até a ter grafite nem foi Lisboa. Ao certo foi tipo Carcavelos,
okay,
onde começaram a aparecer as primeiras coisas. O Nomen é muito responsável por isso, e a crew PRM, que são pessoas dali, e que foi... Depois eles vinham para Lisboa por ser o centro, mas, uhum, até as primeiras coisas começaram a aparecer lá. E estamos a falar de 85, 86.
Uau!
Eu sou de 81, tipo, para mim, eu ainda estava. Eu sou a segunda geração.
Sim, já és a segunda leva disso.
Yeah.
E outra coisa que disseste que eu achei interessante também: o graffiti, para manter a sua essência, tem de ser ilegal.
Yeah.
Porquê? Fala-me um bocadinho sobre isso.
Imagina, foi assim que nasceu, não é? Foi assim que nasceu. E tem, isto é uma cultura com muitas condicionantes, tá? E tem as suas próprias regras. E, epá, e isso, essa, uma das sei lá, das premissas de quem faz graffiti no início é quase, tu vais pintar em sítios que não tens autorização para isso, não é?
Sim.
Pronto, e essa, E essa essência de fazeres uma coisa sem teres
permissão de
o fazer, estás a ver? Está no DNA do grafite desde sempre, desde o início.
Uhum.
Tipo, quando nasceu em Nova Iorque, as primeiras pessoas que começaram a tagar ou que começaram a pintar como um metro de Nova Iorque para o seu nome andar pela cidade, estás a ver? Tudo isso era ilegal. Por isso, todo esse rush de
estar
de
a fazer
pintar,
algo que não devias estar a fazer,
yeah,
né?
Faz parte. Tipo, quem, se estiveres a pintar, pronto, obviamente que depois, quando ficas mais velho ou quando a tua arte evolui, depois queres começar a explorar outros mídias, outras superfícies, não é? Uhum. Tipo, se calhar isso até perde-se um bocadinho e ficas satisfeito com essa parte. Mas depois há o pessoal do grafite que a cena é espalhar o nome, ver o teu nome nas ruas, fazer o teu nome andar pela cidade.
Quase uma cena territorial até, de espalhando aquilo e estar presente.
Sim, e também nessa exploração da cidade, tipo, evoluires o teu estilo de grafite, porque há uma coisa muito curiosa que quase ninguém fala, mas pronto, isto é tipo, dá pano para mangas, mas só aproveito a oportunidade para dizer que grafite são letras e estilo de letras.
Sim.
Caligrafia, tudo o que envolve a construção das letras. A parte dos bonecos e a parte dos murais grandes, já com outras composições, veio um bocado para compor a parte das letras e a agressividade. Que...
Ok, é mais um floreado para tornar menos chocante.
Yeah. Porque grafite são letras. Grafite são letras. E tem várias partes dentro dessa cultura, tipo, uhum, que, por exemplo, que é uma cena comum ouvir na rua, as pessoas dizendo: "Epá, eu não gosto muito dos tags, mas isto aqui já é outra coisa.
Isto é só risco, e não sei aqui quê. É que é arte."
Mas
é?
A coisa curiosa disso é que o grafite são tags, são throw-ups, que usas basicamente rápido duas cores, uma para encher, outra para contornar. Tudo isso faz parte do grafite. E o Vils, por exemplo, agora que toda a gente conhece, que vende quadros por, sei lá, 25, 50 mil euros, 100 mil euros,
sim,
é a mesma pessoa que pode ter uma lata à noite e dar-te um tag na parede. Sabes? Por isso, porque fez parte da construção do que ele é agora.
Isso é importante ter em conta, porque lá está, é através do Vils e destes artistas que ganharam mais.
Sim.
É que muitos de nós foram introduzidos ao mundo da arte urbana e se calhar entramos com a ideia errada de: "Ah, isto é que é arte urbana", e quando um gajo risca só o seu nome numa parede, está a estragar.
Exato. E o Vils, o Bordal, o Corleone, pessoas que, pronto, passaram pela nossa galeria no início, são nossos amigos, eles vieram contribuir para abrir a porta para as pessoas, para o grafite até ser um bocadinho mais compreendido, não é? Mas a parte ilegal tem que continuar a existir, sabes?
Sim.
Simplesmente agora pintam-se mais paredes, fazem-se mais murais, porque eles abriram essa porta para isso ser possível.
Uhum.
Mas vão continuar a haver os outros que fazem de forma ilegal e também outros novos que vão passar pelo ilegal para depois até chegarem a ser outro artista da outra geração a seguir. Okay.
Por acaso nunca tinha visto desse aspecto. E a ti, Glu, o que é que te apaixona na arte urbana ao ponto de te entregares tanto? Tudo isto e durante tanto tempo? Tanto tempo, desculpa.
Porque basicamente foi o que me ajudou a ser o que eu sou hoje, não é? Tipo,
é a tua identidade?
É a minha identidade, sim. Tipo, está comigo, eu vou continuar a pintar até poder, igualmente como a ser DJ. Sabes? E se não passasse por tudo o que passei, não estava hoje aqui a falar contigo também. Eu acho que faz parte desta construção. Construção de vida, né?
Sim, e da pessoa que és, no fundo.
Yeah. Isso, né?
E por acaso tem sido muito difícil assistir ao teu regresso aos palcos aos poucos, nos últimos. Quase no último ano, talvez. Tu vais metendo no Instagram as publicações daquilo que estás a sentir em palco. E como é fantástico ver as pessoas de volta. Já sentes que estás verdadeiramente no ativo e vá lá, numa normalidade, digamos assim.
Sim, eu acho que agora. Especificamente já dá para sentir um bocadinho mais de normalidade e as coisas estão. Nota-se que está tudo já a voltar mais ou menos ao normal, mas mesmo assim acho que ainda sinto as pessoas com um bocado do
pé atrás.
Pé atrás de ir às coisas, de frequentar as festas, não sei o que, sinto um bocadinho. Mas eu acho que tem a ver não só por medo, mas também por a pandemia fez com que ficassem mais, as pessoas ficassem mais relaxado, passasse mais tempo em casa, gostasse de estar em casa.
Uhum.
E então sim, tipo, sim, parece que têm uma reticência a sair.
Estão rugentes, não é? Yeah. A malta já nem sabe meio agir numa pista de dança porque perdemos isso.
Yeah. Mas pronto, mas às vezes há coisas que há outros momentos que, a tocar, que são explosivos e que vês.
Em que estás lá.
Yeah.
Yeah. O que é que sentiste na primeira noite em que, vá lá, as condições pareciam normais, pelo menos?
É pá, para mim foi no Iminente, no Festival Iminente. Que senti, eu quase que chorei. Estava mesmo até.
Sim. As imagens são lindas, a malta à tua volta.
Yeah, e por acaso tive a sorte de ser naquele palco, por isso mesmo, pela proximidade das pessoas. Pá, e a energia, a troca de energia ali era tanta.
Sim.
Pá, que foi mesmo. Deu mesmo para sentir, pá, isto está tipo, voltou ao normal, voltou.
Estamos aqui novamente.
Estamos aqui todos, porque sentia-se essa energia que toda a gente estava presente. Mas também muito ajudou ser uma coisa mesmo próxima, que falei com outros artistas que lá foram, tipo o Chaka Line, por exemplo, esteve no palco grande e ele estava-me a dizer, pá, fogo, isto não dava para sentir essa cena.
Sim, para quem não está bem a visualizar, o palco era na pista de carrinhos de choque.
Era.
As pessoas estão mesmo à volta. É sim. Uma coisa mesmo de comunidade.
Sim, isso é uma cena do festival, foi uma ideia do festival já desde a primeira edição.
Sim.
Que eu disse, pá, para tocar no festival eu quero que seja na pista de carrinhos por causa disso, por causa da proximidade. E é incrível, tipo, foi mesmo uma grande ideia.
Muito lindo. Em 2018 lançaste Goodies. Foi o teu primeiro e até à data único. Se não me engano é a PSOL.
Sim, sim.
Já te ocorreu repetir a aventura ou foi só uma coisa que quiseste riscar da bucket list?
Sim, não, já me ocorreu. E está em produção. Só que está super lento. Porque eu, como eu disse em todas as oportunidades que tive para falar sobre isso, eu quero continuar a ser DJ, não quero ser produtor. Infelizmente, tipo, em Portugal e no mundo, a indústria está feita para, tipo, tu lanças uma coisa nova e tens trabalho, não é? Tipo, lanças mas como DJ, em Portugal não há essa... Não devia haver essa pressão, porque um DJ não é uma pessoa que produz, sabes?
Sim.
E pronto, isto é uma. Claro que podes fazer outras coisas. Um DJ, um MC pode ser DJ, tipo no caso do Samuel, por exemplo. Claro. Samuel é das pessoas que eu. Do MC que tem mais skill de DJ que mais DJs. Estás a ver? Yeah. E isto para dizer só que. Eu quero continuar a ser DJ, não quero ser reconhecido como produtor. O Goodies, quando saiu em 2018, foi um bocado por isso, por eu saber que se lançava um disco ia ter mais trabalho a seguir, sabes? Okay. Não propriamente por sei lá, foi uma ação para ter um resultado e não por sentir tipo, tenho que fazer a produção, tipo, vou fazer produção e vai ser a minha cena. Não, eu quero ser DJ, quero continuar a ser DJ por muito mais tempo e pá, encaro esta profissão com respeito. O DJing faz parte da cultura hip hop, não é?
Não só faz parte, é quase o pilar.
Sim, é um dos pilares, pronto, da cultura hip hop. E é isso, eu não quero ser produtor, mas obviamente, tipo, eu gosto também de fazer música. E pronto, e sei que tenho de fazê-la para continuar a poder estar nesta cena, neste círculo de...
Neste circuito, sim, e dentro da cultura.
Yeah.
E algo que tu salvaguardas imenso também, que é o respeito pela tua profissão de DJ e pela arte de DJ. E uma das formas através das quais tu o fazes é usar o vinil, não é? Continuar no formato físico. Qual é a importância do vinil para... No que toca a respeitar, lá está a arte do DJing.
Sim. Epá, isso é outra.
Isso é todo outro, não é?
Yeah, é todo outro. É toda outra uma cena. Porque,
sim.
Imagina, eu quero, obviamente, quero continuar a usar discos e agulhas e um bocado pelo respeito, que foi assim que eu cresci e foi assim que outros DJs cresceram. Mas, obviamente, a cena. Evoluiu tanto e a era digital veio tanto pá, é uma evolução que é necessária também, não é? Pá, e não quero ser purista, mas claro. Tudo o que eu puder fazer que está ao meu alcance para continuar a usar o que veio de novo mas mostrar um bocadinho da cultura, estás a ver? E não ser tudo digital, porque agora tu podes, como tu disseste, compraste um controlador.
Sim.
Né? E é muito fácil, tens este acesso, sabes?
É uma pasta e está lá tudo.
Yeah. Mas quando eu comecei e outros DJs começaram, tu tinhas que comprar os dois pratos, comprar uma mesa, comprar agulhas, com um simples gesto podes partir e tens que comprar outras que não podes utilizar, tens que comprar discos.
E arranjar espaço para isso tudo ainda?
Exato. Né? Cada single que tinha uma música custava-te, pronto, agora em euros, 10, tipo 10 euros.
Yeah.
Estás a ver? Por isso, pá. Não quer ser eu a ter aquele velho do Restelo.
Não era por aí.
Isto é que é mais, é só usar dois pratos, uma mesa e vinil, mesmo que seja digitalmente o sinal, porque agora, tipo, o que nós usamos dá para, o sinal é digital, né? Mas tens na mesma uma agulha que lê um som que está num disco. E se eu puder continuar a levar esse bocadinho de cultura comigo, eu vou levar e vou defendê-lo.
É. Sim, eu sinto que é algo que faz mesmo parte da cultura do hip hop, não é? Continuar a respeitar aqueles que fizeram com que isto andasse.
É um bocado por isso que eu tenho esse respeito, não é? Esse respeito, pelo, até mesmo pela parte do equipamento, a parte técnica, porque foi assim que eu vi crescer.
Sim.
E foi assim que eu tentei levar comigo. E se tu, pronto, claro que se começas a ver só outros DJs com controladores ou com só com coisas, com material digital, se calhar perde-se, acho eu, que se perde um bocadinho da essência, não é?
Sim.
E não tenho nada contra quem utiliza controladores.
É a tua cena.
É uma evolução. E é a minha cena. Eu admiro bastante, já falei nele, o Chaka Lion, por exemplo, é um DJ que usa um controlador para pôr música, mas depois tem todas as outras coisas da cultura hip hop, que é tipo saber ler uma pista da cultura hip hop, da parte do DJ, não é?
Sim.
Tipo, saber ler uma pista, um bocadinho de educação às pessoas, tipo, tocar samples, tipo, que as pessoas reconhecem de outras músicas, estás a perceber? É isso, saber ler a pista, ter algum skill, porque tipo, há uma cena que ouvi outros DJs dizer, e isso é totalmente verdade, é tipo, se tu passas hip hop, e há uma frase que é tipo, what is a DJ if he can scratch? O scratch pode não ser só uma cena super técnica, mas tu cortares, né, fazeres um mexeres, manipulares de alguma forma, nem que seja só tipo, só com as mãos, tipo num bombo, numa tarola, fazer um bocadinho de scratch.
Sim.
Isso é hip hop.
Okay.
Estás a ver? É tipo, não é misturar só duas músicas, é manipulá-las, estás a ver?
Yeah.
Foi assim que nasceu, tipo, em Nova York, foi assim que nasceu, tipo, o Grandmaster Flash, que até já teve cá. Como as festas nasceram era tu teres um break de um disco. E fazer esse break, que era tipo a parte mais emocionante da música, fazer esse break durar mais tempo. Então tinhas de ter dois discos iguais e passavas de um para o outro. De um para o outro.
E depois de volta e um loop, não é?
Yeah. Fazes um loop com um break de um disco.
Sim,
E isso é hip hop.
E depois lembraram-se: olha, e se metêssemos aqui um gajo no mic também, para animar o pessoal, não sei o quê, e foi criado o MC.
Exatamente.
E agora cá estamos, não é?
Yeah.
E dia 19 de março estaremos na Altice Arena.
Exatamente. E isto é, tipo, vai ser um dia bem importante, porque junta toda a geração nova e new school, old school juntos. Foi um bocado que nós, o que tentámos fazer também nesta parede que estamos a fazer hoje, juntar toda a geração nova e a geração antiga, tipo, tudo junto. E estamos ali a parte do graffiti. A parte do grafite, que também vai estar presente no dia 19.
Sim,
na verdade, nós também vamos lá estar a pintar. Eu nos dois lados, um pé no grafo, outro pé no.
Sim, está lá, no cartaz está a Glue e está a Crack Kids também.
Yeah, exatamente.
Está ali bem representado. Onde é que o pessoal pode já agora acompanhar o processo da criação desse mural que vocês estão a construir?
Eu acho que a forma mais simples, e se alguém tiver curiosidade, é passar por lá. É mesmo em frente à Estação de Santos. É um edifício em tijolo, mesmo em frente à Estação de Santos, quem está na Estação de Santos vai ver isso a acontecer, até porque aquilo tem 7 ou 8 metros de altura e vai ser pintado de baixo a cima.
Lindo.
Por isso é fácil, durante estes 3 dias deste fim de semana, podem passar por lá.
Ok, dia 19 de março então, história do Hip Hop Tuga, DJ Glue, também Crack Kids vão estar lá e eu espero que tu também. Só falta uma semana, eu estou bastante ansioso. E lá estaremos. Glue, muito obrigado.
Obrigado, viu?
Estás sempre bem-vindo aqui na Cidade FM.